Podtax, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicações. Ou quase isso. As obrigações acessórias são vistas como um dos grandes problemas do sistema tributário atual. Complexas, elas vêm junto do recolhimento dos tributos, e seu descumprimento pode gerar multas aos contribuintes. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e hoje estamos aqui, mais uma vez, com Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, para mais um PodTax. Nesse episódio, vamos explorar as famosas obrigações acessórias. Acho que todo mundo que tem algum tipo de contato com direito tributário, com tributação em geral, já ouviu esse termo e já ouviu como as obrigações acessórias no Brasil atualmente são um dos grandes problemas do sistema tributário. Elas são complexas, elas demoram às vezes mais tempo, elas são mais trabalhosas do que o recolhimento do tributo em si. E o não cumprimento ou algum tipo de erro no preenchimento dessas obrigações acessórias pode levar a multas para os contribuintes. Um tópico que, inclusive, está sob análise do Supremo Tribunal Federal. Vamos explicar isso um pouco mais para frente. E também falar um pouco sobre como que a reforma tributária pode ajudar, pode tornar mais simples esse cenário atual. Mas, bom, vou passar para a Duquesa para falar um pouco. Duquesa, o que são essas obrigações acessórias e como que elas impactam a vida das pessoas físicas e jurídicas no Brasil atualmente?
Olá, Bárbara. Olá, pessoal. Eu acho tão engraçado porque as obrigações acessórias é como aquele meio que aquele monstro silencioso. Acho que todo mundo sempre pensa no doloroso momento de pagar a obrigação tributária. A obrigação tributária, elas representam justamente isso, pagamento do tributo em si. E eu acho que isso todo mundo já sabe quão sofrido é isso quando você tem que ir lá, sei lá, recolher algum pagamento de imposto de renda. Isso fica bem claro. Quando a gente fala de obrigações acessórias, talvez as pessoas assustem um pouco, quem não é da área e não consigam tentar assim, equilibrar o tamanho ou o trabalho que isso representa para as empresas. As obrigações acessórias, elas nada mais são do que as declarações que você precisa apresentar aos fiscos, e aí, seja ele federal, estadual ou até municipal, que você precisa apresentar para você dizer como é que você apurou aqueles tributos, quanto foi o valor daqueles tributos apurados e o tipo de pagamento que você fez. Então, nada mais é do que você dar transparência, você demonstrar com os dados, né, da própria empresa, que precisam ser gerados, precisam ser enviados para esses órgãos fiscalizadores, para eles terem aquela certeza de que aquela obrigação principal que você pagou, aquela obrigação tributária, o valor que você pagou, realmente confere com o que você está declarando, que aí é a obrigação acessória. Não deveria ser nada traumático, não deveria ser nada discutível, vamos dizer assim, mas a gente sabe que aqui no Brasil isso pode ser bastante burocrático e tomar bastante tempo das empresas. Quando a gente para pensar exatamente no custo Brasil, quando as pessoas falam custo Brasil, não necessariamente a gente está falando apenas da carga tributária, mas a gente está falando no tempo que você envolve de produção, do que você poderia estar, por exemplo, empregando em outro tipo de produção e que você precisa ficar ali atendendo obrigações acessórias justamente para poder demonstrar quanto é que você recolheu de tributo ou como recolher de tributo. Enfim, são obrigações, vamos dizer assim, são detalhes, declarações que você precisa apresentar e que isso acaba corroendo bastante tempo das empresas e isso, no final das contas, custa bastante dinheiro.
São exemplos de obrigações acessórias, por exemplo, fazer uma própria nota fiscal ou emitir guias de recolhimentos, escriturar, fazer declarações, enviar declarações sociais. Um grande problema é que hoje no Brasil nós temos muitos tributos e cada tributo tem o seu tipo de obrigação acessória. Então, para ICMS é um, para contribuição previdenciária é outro, para imposto de renda é outro. Um dos grandes problemas é que as empresas muitas vezes têm dificuldade em se adequar a todas essas obrigações acessórias, o que acaba gerando erros e acaba gerando um custo que já foi, inclusive, mensurado, né, Duquesa?
Exatamente, Bárbara. E quando a gente para pensar, por exemplo, pagamento de tributos não deveria ser nada relevante quando a gente está falando de fazer negócios. Então, a parte econômica, o pagamento de tributos deveria ser algo completamente irrelevante, completamente do dia a dia. Mas não, a gente já viu em alguns relatórios, um dos últimos publicados do Doing Business de 2020, que fala que aqui no Brasil a gente gasta até 1.500 horas por ano apenas no pagamento de tributos. É lógico que ninguém demora 1.500 horas para pagar, para efetuar um pagamento. Aí é que eu disse que está um pouco dessa questão, que fica um pouco nebulosa, das obrigações acessórias. São tantas obrigações a serem cumpridas que isso nos coloca três vezes, um tempo três vezes maior do que o dos nossos vizinhos aqui na América Latina e no Caribe, somente para fazer esse pagamento de tributos. Quando a gente vai comparar com alguns países da OCDE, né, que são países mais desenvolvidos, a gente aí toma um baile, quase 10 vezes, gastamos quase 10 vezes mais horas para pagar tributos do que eles. Isso tudo compromete o desenvolvimento econômico, isso tudo compromete como a gente se posiciona em termos de competitividade com os outros países. É lógico que, tendo um sistema tributário tão complexo como o que a gente tem, quando a gente fala de obrigação acessória, isso nada mais é do que o reflexo da loucura que a gente vive. Igual a Bárbara estava citando, a gente tem ICMS, que muitas vezes você tem algo parecido, mas que não é igual para PIS e COFINS, parecido, que não é igual para IPI. Então, tudo isso acaba ensejando muito retrabalho, muita dificuldade para as empresas, riscos de erros que depois podem levar a multas, a gente vai falar sobre isso. Tudo isso acaba entrando um pouquinho nessa conta de como esse assunto pode ser complexo, pode ser sensível para as empresas, e justamente se manter antenado, as empresas entenderem o que está acontecendo e ficarem a par das mudanças que essas obrigações tributárias sofrem todos os dias, basicamente todos os dias, se adequar a isso, isso torna a vida do contribuinte muito difícil. Então é muito trabalho, muito estudo, muita dificuldade, muita revisão para ter certeza de que não tem nenhuma vírgulazinha saindo no lugar errado, que não tem nada sendo declarado de maneira incorreta, justamente para não ter problema depois. Isso é um grande, isso depõe muito contra a nossa competitividade em termos econômicos.
E vale citar que o não cumprimento de obrigações acessórias, ou seja, não fazer essas obrigações ou fazer de uma forma incorreta, gera multa ao contribuinte. E essa multa, bom, para começo de conversa, nem mesmo o valor dessas multas é unificado, né? Isso depende do tributo, depende de qual obrigação acessória você está falando. Mas esse tema já chegou no Supremo Tribunal Federal, o STF, por meio do Recurso Extraordinário 640-452. Esse é o tema 487 da repercussão geral, ou seja, o Supremo vai julgar esse tema e vai firmar uma tese que vai valer para, enfim, situações, para todas as situações semelhantes, né? E aí, o que está sendo julgado nesse processo? Está sendo julgado, na verdade, uma lei do estado de Rondônia que fala sobre o transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, ou seja, uma obrigação acessória, e aí, nesse caso desse descumprimento, enseja uma multa de 40% sobre o valor da operação. Bom, esse processo passou pela última vez pelo Supremo em novembro de 2023, quando ele estava com placar de 1-1. E aí o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou o processo porque ele estava no plenário virtual. Resumindo, ele vai ser reiniciado do zero no plenário físico, que é aquele plenário que a gente acompanha, que os ministros vão fisicamente. Mas vou falar um pouquinho sobre como que esse julgamento estava antes de ocorrer esse destaque, né? A gente tinha um voto do relator, o ministro Barroso, entendendo que essa multa por descumprimento de obrigação acessória não poderia ser superior a 20% do valor do tributo, e um voto do ministro Dias Toffoli. O Toffoli entendeu que essa multa não poderia passar de 60%, chegando a 100% quando a gente estivesse falando de fraude, simulação, esse tipo de situação. Então, essa situação é tão grave dessas multas que até mesmo o Supremo foi levado a resolver isso e ainda não tem uma definição em relação a esse tema.
A gente não pode pensar que, por uma questão de ser a obrigação acessória, talvez ela seja menos importante, talvez, do que a obrigação principal, que é o recolhimento do tributo. Pelo contrário, a obrigação acessória ela é muito importante, ela dá essa visibilidade para a fiscalização, ela dá essa visibilidade do que, de fato, foi considerado, como isso foi apurado, como isso, como está funcionando, vamos dizer assim, as finanças, no caso ali, né, o faturamento das empresas. Mas a gente não pode tentar colocar ali que esse remédio que a gente precisa tomar seja numa dose tão alta que ele acaba virando, se transformando num veneno para as empresas que precisam manter andares e andares, né, de pessoas somente focadas nesse tipo de atendimento, a esse tipo de obrigação. E isso não faz muito sentido. E é por isso que a gente precisa do quê? De um sistema mais simples. O sistema que seja um sistema tributário que seja mais simples, ele vai acabar, por natureza, dando margem para que a gente possa ter uma obrigação acessória mais simples. Hoje, como a gente tem essa divisão, essa abertura em que às vezes você tem até o mesmo, o mesmo faturamento, o mesmo objeto sendo, sendo alvo, às vezes sendo subordinado à tributação de diversos tributos diferentes, a maneira como isso vai determinar a obrigação acessória, isso muda também. Então, quando você tem um produto que está sujeito a PIS, COFINS, IPI, você coloca isso, às vezes você coloca essas informações diferente do que você colocaria, por exemplo, no ICMS ou alguma outra coisa. Isso dificulta bastante a vida das empresas. Essa simplificação que a gente busca, quando a gente está falando, por exemplo, na reforma tributária, a simplificação, eu bato muito nessa tecla, as pessoas falam, não, mas a simplificação é algo básico, não vale a gente fazer uma reforma toda num sistema de tributação de consumo apenas pela simplificação. E aí é onde eu repito, vale muito, porque hoje a questão é tão complexa e tão complicada que leva a gente, que empurra a gente a esse tipo de índice, como a gente viu no Doing Business Brasil. Você acaba tendo uma falta de competitividade por um excesso de burocracia que vem, né, que vamos dizer assim, está intrinsecamente ligado ao fato de termos um sistema tributário complexo. Então, quando a gente resolve uma ponta, a gente tem margem para resolver as demais. E é isso que a gente fala que a gente ganha com a simplificação. Quanto mais simples, quando a gente está falando mais de simplificação, mais a gente está falando de competitividade, mais a gente está falando de transparência na apuração dos tributos.
E vale contar, nós aqui do Jota acompanhamos muito diariamente, muito de perto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. E é muito comum chegar no CARF casos que tratam só de multa por descumprimento de obrigação acessória. Ou seja, não há nenhum problema relacionado ao recolhimento do tributo, não existe uma situação em que o contribuinte não pagou o tributo. O que está sendo discutido lá é puramente uma obrigação acessória, ou seja, algo que vem junto com a obrigação de pagar o tributo, ou seja, a obrigação principal, e que foi descumprida, e isso gerou uma multa que o contribuinte recorre, e que tudo isso a gente está movimentando mesmo a máquina pública por conta dessa complexidade. A Duquesa falou bastante sobre essa questão do novo sistema tributário e nós estamos aí discutindo a regulamentação da reforma tributária que foi aprovada no ano passado. Essa questão das obrigações acessórias tem sido uma preocupação do Ministério da Fazenda, que tem dito em reiteradas situações que uma das propostas é reduzir o número de obrigações acessórias, idealmente ter uma obrigação acessória somente para os tributos criados pela reforma tributária. Isso é algo que, obviamente, vai depender da regulamentação da reforma, a gente precisa ver como isso vai ficar, mas a tendência é que, tendo reduzido o número de tributos, o Brasil reduza também as obrigações acessórias.
E a questão toda de reduzir essa obrigação acessória acaba reduzindo aquelas discussões que a Bárbara falou há pouco tempo atrás. Quanto mais obrigações acessórias a gente tem, quanto mais declarações a gente precisa preencher ou temos algum tipo de divergência entre os tributos, e às vezes você tem, por exemplo, como é o nosso caso aqui no Brasil, tributos sobre o consumo com bases totalmente distintas, com bases totalmente diferentes, sendo apuradas de maneiras diferentes, sendo declaradas para entes diferentes, se você tem uma simplificação, você acaba também reduzindo o que a gente tem também de judicialização ou dessa discussão administrativa que a Bárbara mesmo apontou. Tudo isso acaba contribuindo para essa dificuldade que a gente tem de competitividade. Não é uma questão que a gente costuma falar assim, olha, simplesmente vamos tentar baixar tributo, vamos tentar baixar imposto para tentar deixar o país mais competitivo. Não, às vezes não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, porque a gente precisa, né? Tem o que a gente precisa ter ali, o compromisso fiscal, mas também porque a gente acaba necessitando ali onde a gente teria espaço, que seriam as obrigações acessórias, a gente acaba complicando, acaba fazendo com que as empresas gastem muito mais nisso do que deveriam. Tudo isso são pontas soltas. Então, a gente vê um reflexo num excesso de judicialização, porque tem processos que falam exclusivamente sobre isso, sobre se você tem que declarar alguma coisa ou não, colocar alguma informação ou não. A gente tem também o excesso de horas que a gente acaba colocando e que isso nos prejudica na competitividade direta entre os países. E a gente acaba também tendo esse excesso de burocracia que não é bom para ninguém, não é bom para a gente, justamente por um reflexo de um sistema complexo. Quando a gente está falando de uma simplificação, a gente consegue resolver, vamos dizer assim, ou pelo menos encaminhar a resolução de todos esses problemas. Por isso que eu sempre digo, a simplificação, quando às vezes as pessoas falam assim, não, mas só a simplificação é muito pouco, a gente não pode fazer um movimento desse só pela simplificação. Podemos sim, só pela simplificação a gente já ganha bastante.
Claro que um dos dificultadores, digamos assim, nesse cenário é que, por algum tempo, as empresas vão ter que recolher os novos tributos previstos na reforma tributária, ou seja, o IBS e a CBS, e os tributos antigos, como PIS, COFINS, ICMS, ISS, para as empresas que recolhem ISS. Então, sim, num primeiro momento, a tendência é que tenha um elemento a mais de complexidade, né? Vai ter na prática, uma obrigação acessória a mais para depois serem reduzidas várias obrigações acessórias. E um tema que acaba sendo um pouco lateral, mas bem interessante nesse cenário, e é um tema que está sendo bastante esperado por contribuintes, é o tema do split payment, que seria uma novidade da reforma tributária. Mais um tema que a gente precisa ver como vai ser regulamentado, mas basicamente seria o recolhimento dos tributos na liquidação financeira da operação. Isso significa que, no momento do pagamento, o montante correspondente aos tributos vai ser separado do total devido ao fornecedor do bem ou serviço e já passado para o ente nacional ou subnacional. Então, seria uma inovação bastante interessante de deixar mais racional, digamos assim, o recolhimento de tributo e também mais rápido, né?
Mais rápido, menos burocrático e com menos confusão entre os entes. Uma das coisas que a gente também viu bastante na discussão da reforma tributária é justamente isso. Como é que a gente vai colocar todo mundo junto para tentar simplificar e alcançar essa simplificação através dessa cobrança única e depois dividida entre estados e municípios? Como a gente vai fazer isso num momento sem comprometer a autonomia de cada um dos entes? Quando a gente tem essa questão do split payment, a gente vê que a gente está assim, numa vanguarda de possibilidade aí de já deixar isso tudo separado e já deixar cada parte definida. Isso sim seria um avanço gigantesco e é uma coisa que é perfeitamente possível. As nossas obrigações acessórias, quando a gente compara de fato com o resto do mundo, são obrigações muito avançadas, vamos dizer assim, no ponto do processamento e da possibilidade de como você presta esse tipo de informação. Isso é inegável. O que dificulta realmente hoje é a quantidade de tempo empregada para atender tantas obrigações como acontece hoje. Não é porque a obrigação ela não é avançada ou porque ela é difícil de ser feita, não é necessariamente isso, mas sim pela questão do volume que decorre do nosso sistema complexo. Então, assim, eu acho que temos toda a parte tecnológica para poder fazer isso de uma maneira tranquila e a gente tem, além disso, vamos dizer assim, esse destino certo, esse caminho que foi colocado pela Emenda Constitucional 132. Então, a simplificação realmente é a nossa saída.
Mais um tema que precisamos ver como ficará depois da reforma tributária e que sim poderemos voltar a falar aqui no Podtex. Mas por hoje, ficamos por aqui. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e hoje, mais uma vez, contamos com a presença de Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex. Até a próxima e até mais!
Você conhece o JPRO Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil, com acesso à melhor cobertura do CARF, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo federais. Nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos e solicite um período de teste gratuito.